Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Investimento Social e Filantropia em Tempos de Crise. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Érica Sanches, coordenadora da iniciativa Emergência Covid-19, pelo GIF. Fique agora com a entrevista.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Áureo da Bússola Social e hoje mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês sobre temas importantes e relevantes nesse momento de crise, principalmente de Covid-19 e toda essa questão da quarentena que está posta aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o investimento social e a filantropia em tempos de crise. Para conversar com a gente convidou a Érica Sanches, que é do Grupo de Institutos e Fundações, Fundações e Empresas, o GIF, que vai falar um pouquinho com a gente. A Érica está liderando o Comitê Emergencial do GIF e ela também é membro do Comitê Coordenador de uma Cultura de Doação. A gente vai falar sobre essas duas coisas hoje. Érica, seja bem-vinda ao BússolaCast. Tudo bem com você?
Oi, Áureo. Tudo ótimo. Aqui em casa, como todos, esperamos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Legal, Érica. Mais uma vez, obrigado por estar aqui participando, né, ajudando a gente a levar esse conteúdo aí, informação relevante para, principalmente para as organizações sociais que estão aí nas suas casas ou aquelas que precisam estão lá no sentido de emergência, tentando atender e sendo a linha de frente, literalmente, desse movimento aí de ajuda às famílias no Brasil, né? Mas para a gente poder começar a nossa conversa, acho que nem todo mundo tem clareza ainda do que é o GIF, que grupo de investidores são esses, como é que isso funciona. Podia explicar um pouquinho, Érica, o que é o GIF? O que o GIF faz?
Claro, vamos lá. Então, o GIF é uma associação cujo objetivo, cuja missão principal é desenvolver a filantropia e o investimento social privado no Brasil. Então, o GIF reúne hoje mais de 160 organizações que são associadas ao GIF, são os membros do GIF, os associados, que são organizações que fazem filantropia e investimento social privado no Brasil hoje. Então, quem são essas organizações? São fundações, que podem ser fundações ligadas a empresas, podem ser fundações independentes ou podem ser fundações familiares, né? Quando uma família que tem muitos recursos e decide doar uma parte desses recursos, cria uma fundação para executar essa estratégia de doação, né? Também podem ser empresas e outras organizações que, de alguma forma, fazem filantropia e investimento social privado no Brasil. Então, o que o GIF faz são ações para qualificar e para promover e para expandir o investimento social privado brasileiro, né? Para que haja mais atores fazendo mais doações, doando de forma mais estratégica e conseguindo maior impacto nos desafios que a gente tem como sociedade aí na nossa agenda pública. Bem sucintamente, isso é um pouco o trabalho do GIF como um todo, né?
Tem, acho que, um número que exemplifica muito isso, né? Tá previsto lá no censo de vocês, que o volume de investimento no ano foi de 3 bilhões, isso, desse grupo, no sentido de investimento social privado?
Isso, 3,2 bilhões, se eu não me engano, no último censo GIF, quando a gente junta o número do GIF, do censo do GIF com o BISC, que é a outra pesquisa de referência mais focada no setor privado, a gente chega a um patamar de investimento de 3,6 bilhões de reais em 2018.
Legal, então estamos aqui conversando hoje contigo, que está representando um pouco dessa instituição, que está falando sobre investimento social privado, está fomentando, está buscando direcionar. E eu acho que por isso da nossa conversa, né? Como é que o GIF, que estava discutindo investimento social privado com esses grandes investidores, de repente se vê de frente com uma crise, com uma pandemia que vai gerar uma crise, né? Acho que as duas coisas juntas também estão gerando. Como é que foi esse movimento de vocês dentro do próprio GIF e também com os parceiros, né? Com os associados de vocês, que são essas fundações? Como é que aconteceu isso dentro do GIF?
Então, há pouco mais de um mês atrás, né, umas 5 semanas atrás, mais ou menos, quando acho que todo mundo começou a entender a dimensão do que estava acontecendo, né, a gente se perguntou, né, o que nós, como GIF, deveríamos e poderíamos fazer para contribuir, né, nesse momento. Né? já com a premissa de que deveria haver um engajamento muito grande da filantropia na resposta à emergência que estava se apresentando, né? O contexto de emergência que a gente estava começando a se dar conta de que era, inclusive, bem maior do que parecia um mês e meio ou dois meses atrás, né? Então, acho que a gente entendeu que a nossa contribuição, a nossa primeira contribuição é fazer o que a gente normalmente faz no nosso dia a dia, né? Que é tentar articular e colocar, fazer pontes entre os atores da filantropia para que o investimento seja, de alguma forma, mais colaborativo, mais cooperativo, tenha maior impacto e para que os atores possam se ajudar, né? Quem eu estou chamando de atores aqui são os institutos, fundações e empresas que estão que doam recursos, né, que estão executando essas estratégias de doação, né? Então, a gente enviou um e-mail para toda a nossa rede de associados, né, dizendo que a gente gostaria de criar esse espaço e que quem tivesse interesse em criar esse espaço junto com a gente seria muito bem-vindo e ajudar a gente a construir esse espaço, né? Então, as pessoas que levantaram a mão e disseram nós queremos, né, participar e ajudar a construir, a gente marcou uma reunião que aconteceu há pouco mais de 4 semanas atrás, numa segunda-feira, e nessa reunião a gente tinha mais ou menos umas 40 organizações, uns 40 Olha, participantes, legal. Representando umas 30 organizações, e aí a gente basicamente fez um compartilhamento do que cada organização estava fazendo, né? Então, diante do que estava acontecendo. Estava todo mundo ainda em um estado meio de choque, né? Tentando entender o que estava acontecendo, mas o que a gente já percebeu nessa reunião é que todas as organizações que estavam participando ali estavam muito mobilizadas e ou já estavam fazendo alguma coisa ou tinham a intenção de fazer, né? Então, a gente sistematizou essa informação e aí a gente fez uma segunda ação, né? Então, a partir dessa sistematização dessas 30 organizações que compartilharam ali as suas ações, a gente, em princípio, ia criar uma página no nosso site, mas essa página no nosso site cresceu e virou um site, que é o site Emergência Covid-19, a plataforma que a gente lançou, né, sistematizando o que os institutos, fundações e empresas estavam, como elas estavam respondendo à emergência. Né. E de lá para cá, tanto o grupo cresceu, né, e foi se fortalecendo e foi intensificando a sua coordenação e a sua relação, como a plataforma também foi crescendo, ampliando o seu escopo. Né. Então, hoje a gente reúne aí na plataforma ações no investimento social privado, campanhas e fundos que surgiram a partir da emergência, né? Tanto campanhas criadas pelos investidores sociais como campanhas criadas por organizações comunitárias, né? Os editais que estão começando a surgir, aparecer, chamados editais, desafios que estão sendo trazidos aí para apoio, né? Que o campo vai apoiar financeiramente, bem como ferramentas, diretrizes, orientações para os investidores, ferramentas que possam contribuir para a atuação da filantropia nesse momento de emergência.
Legal, então, para quem está ouvindo a gente ou assistindo, para acessar o site, pode ir direto no site do gif.org.br ou direto no emergenciacovid19.gif.org.br, isso, né?
É isso aí.
Legal, então peço também que a equipe aí coloque ali no chat para quem está acompanhando a gente poder já ter acesso. O conteúdo lá está super legal, a gente deu uma passeada, vamos dizer assim, por vários conteúdos, iniciativas inspiradoras que estão realmente acontecendo no Brasil e dão esperança para essa superação que a gente precisa ter agora, né? E essa resposta foi muito legal, né, Érica? Você me falou, então, que fez uma conversa com 30, mas você vê pelo site hoje que ele já ultrapassou isso. O site hoje é só para quem é do GIF, ou se tiver alguma outra organização que tem alguma iniciativa e precisa divulgar ou quer divulgar, ela pode entrar em contato com vocês. Como é que ela faz para ajudar nesse trabalho também de vocês aí da emergência COVID?
Então, o site, ele, digamos que a gente criou o site com o principal objetivo de ajudar os investidores sociais privados, os institutos, as fundações, a poderem dirigir os seus esforços e os seus recursos, né, nesse momento de emergência. Então, ele reúne, sim, o que os associados, e não associados também, os investidores sociais que quiserem se somar ali, dividindo, compartilhando com a gente as ações que estão fazendo, todas centralizadas em um lugar, mas na parte de fundos e campanhas, ela é aberta para fundos e campanhas de qualquer tipo de organização, né? Inclusive, algumas campanhas governamentais também estão incluídas ali na plataforma. Então, sim, existe a possibilidade da gente incluir campanhas, enfim, que não do investimento social privado, Né? O nosso, a única coisa é que o nosso foco são campanhas de captação de recursos financeiros, né? A gente não está incluindo campanhas que estão demandando recursos de outra, né? Doações em espécie, né?
Legal. E uma outra coisa que surgiu também desse movimento de vocês foi a construção de um documento, né? Normatizando, dando diretrizes. Eu acho que é bem aquilo que você falou no começo sobre o papel do GIF, né? De ajudar, dar a direção, a lembrar o que é essencial nesse momento para o investimento privado acontecer de forma efetiva. E aí vocês construíram uma série de diretrizes. Como é que foi a construção dessas diretrizes? Antes de a gente entrar em cada uma delas, porque eu acho que elas são bem relevantes aí para quem está ouvindo a gente.
Na verdade, a gente não teve muito tempo de construção, né? A gente foi essa coisa meio imediatista, mesmo que uma situação de emergência pede, né? Então, a hora que a gente entendeu a dimensão, né, e a importância da atuação do investimento social privado, dos institutos e das fundações, a gente entendeu que também era papel do GIF pautar e dar algumas orientações, digamos, pontos de atenção que os investidores deveriam pensar e levar em conta na sua atuação, né? Então, isso foi basicamente algumas conversas, né, entre equipe do GIF e alguns investidores, e também um olhar para o que estava acontecendo na filantropia ao redor do mundo, né? Então, um dos pontos que chamavam muita atenção é essa crise teria um impacto muito grande nas organizações da sociedade civil, né? Também, né? Além de todos os outros impactos, né? Então, como é que a gente poderia chamar atenção para isso, né? E cuidar para que qual é o papel da filantropia para cuidar e evitar que esses impactos sejam mais negativos, né? Sejam o menos negativos possíveis.
Inclusive, a primeira diretriz trata de dedicar esforços para sequência e manutenção das ações que já estavam acontecendo, as ações regulares. Aí, como é que vocês pensaram nessa diretriz?
É isso, né? Acho que uma das primeiras reações bem, bastante humanas, né? De quando acontece uma emergência, a gente esquecer todo o resto e ir lá, né, tentar acudir à emergência, né? E isso, de fato, precisa ser feito, é importante que isso seja feito. No entanto, é importante a gente pensar o que acontece quando a gente abandona todo o resto, né? E acho que aqui, essa primeira diretriz, né, que diz que é preciso dedicar esforços para a sequência e manutenção das ações regulares em tudo que for possível, ela tenta chamar um pouco de atenção para isso, né? Então, não se trata de parar tudo, porque parar tudo também vai ter um impacto bastante negativo na própria resposta à emergência, né? Então, hoje, a gente, nesse último mês e meio, a gente viu a importância que as organizações da sociedade civil brasileiras, que as organizações de base estão tendo para dar resposta à emergência, né? Então, a gente precisa cuidar dessas organizações. Se todos os apoios que estavam dirigidos a essas organizações, de repente, são cortados, isso vai ter um impacto muito negativo nas organizações e, como consequência, na resposta à crise, na resposta à emergência, né? Então, acho que aqui o cuidado é, antes de tomar qualquer decisão sobre parar ações, sobre repensar ações, entendendo que repensar ações nesse momento é super necessário, né? Preciso parar e prestar atenção em um olhar um pouco mais amplo de que consequências essas mudanças de estratégia vão ter para todos os envolvidos, né?
Legal, legal. É um cuidado, então, principalmente com a sociedade civil, né? Muitos investidores têm parceiros, alguns investiam o seu próprio recurso, gerenciavam, mas muitos tinham parcerias. Então, esse cuidado é importante. Uma segunda diretriz também estabelecida por vocês, orientada, né? Trata de promover o trabalho com os colaboradores, o cuidado com os fornecedores e as famílias. Por que é importante? Acho que é legal de falar de cada um, porque são diretrizes que muitas vezes se perdem no meio desse caminho, né? Como tu falou, a gente se direciona para um lado. Como é que foi esse olhar? Falar, gente, é importante lembrar dos colaboradores, fornecedores e dos familiares.
Aqui de novo, né? Se a gente simplesmente para de fazer tudo o que a gente estava fazendo e começa a cancelar os contratos, isso tem um impacto muito grande e só aprofunda as consequências negativas da crise, né? Então, um dos impactos que estamos todos vivendo é que muitas pessoas não estão podendo trabalhar, né? E de dia para a noite elas ficaram sem nenhuma renda, né? Pessoas que, inclusive, não têm nenhum tipo de reserva, né? Para conseguir conviver com uma situação como essa, né? E isso serve, enfim, desde as pessoas que, enfim, desde a pessoa que vende pipoca no metrô, né, que perdeu o seu trabalho, como quem, com quem estamos trabalhando, fornecedores com quem estamos trabalhando nos projetos que o investimento social privado conduz, atua, implementa no seu dia a dia, né? Então, aqui, essa segunda diretriz tem bastante conexão com a primeira, né? Que é o que, que podemos fazer enquanto institutos e fundações para que toda a nossa rede, né, de parceiros não seja afetada de forma negativa ou seja afetada o menos possível nesse momento de crise.
Que já conecta com o terceiro, que é não só manter, mas fortalecer, né? Como é que eu consigo fortalecer os canais, os diálogos com os projetos e as instituições? Porque também é isso que você falou antes, né? Tipo, as organizações hoje, elas são fundamentais, elas não há uma opção. A linha de frente, quem está lá fazendo uma doação, dando emergência, o Estado não consegue chegar, e fortalecer as ações com eles também são muito importantes. É nessa linha que a gente pensou aqui, na hora de trazer essa diretriz?
Exato. E nesse momento, quando a gente escreveu as diretrizes, a gente ainda nem sabia como é que cada setor iria reagir, né? Qual seria a reação de cada um e qual seria a rapidez e a velocidade de cada um, né? Mas acho que a terceira diretriz traz de novo para o centro, né, ali, as organizações da sociedade civil. E eu estou falando das organizações porque elas são os principais parceiros do investimento social privado brasileiro. Né? Acho que, em primeiro lugar, são as organizações da sociedade civil. Em segundo lugar, os diferentes níveis de governo, especialmente governos municipais. Em terceiro lugar, academia, universidades. Né? Mas as organizações são os principais parceiros. Né? Então, também, no momento de decidir o que fazer com os projetos, né? O que fazer com as ações que estavam em curso, ou que mudanças fazer, o que a gente está propondo para o setor, é que eles ouçam os parceiros, né? Então, que essas decisões, essa reflexão não seja feita de forma unilateral, mas seja feita através de uma conversa, de uma escuta dos parceiros sobre quais são as necessidades deles, como é o momento deles, como eles estão vivendo essa crise, quais são as estratégias que eles estão propondo fazer, né? Então, ao invés de você decidir como é que você vai mudar suas estratégias, ouvir primeiro o que as organizações que estão lá na frente implementando os projetos próximos das comunidades mais vulneráveis entendem que é urgente, que é necessário, que é prioritário, que é mais importante, para daí você poder rever as suas estratégias também.
Legal, Erika, eu acho que para as organizações que estamos ouvindo isso é até um alívio, né? Porque muitas ficam ainda preocupadas, né? Então, assim, nossa, eu fazia uma atividade cultural, esportiva, não vou conseguir fazer agora, não sei mais quando eu vou conseguir fazer. E algumas acabam ficando até com medo de entrar em contato com um patrocinador, com um apoiador, dependendo qual é a relação que se estabelece, e dizer, olha, eu não posso mais fazer isso, mas, porém, eu posso fazer isso, 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 né? É tempo também das organizações entrarem em contato com seus parceiros e negociarem, apresentarem alternativas e soluções, principalmente, para as demandas da sociedade? Tu entende também que é importante a própria sociedade civil procurar os seus parceiros agora?
Acho que é fundamental, Áurea, acho que esse canal de diálogo precisa ser dos dois lados, né? Precisa ser fomentado dos dois lados, né? E acho que as organizações que são apoiadas, que têm parcerias com investidores sociais, com fundações, com institutos, com empresas, tomarem a iniciativa de levarem propostas, de explicarem essa situação, acho que isso é muito benéfico, né? Acho que isso, inclusive, pode ajudar o processo de que os investidores sociais entendam a importância da atuação desses parceiros nesse momento, né? E acho que falar de uma forma muito clara das dificuldades que estão sendo vividas, né? Como você colocou, de repente uma organização que trabalhava com cultura não pode mais trabalhar com cultura, porque no nosso atual contexto não dá para continuar trabalhando com cultura, mesmo que ela tivesse dinheiro para seguir o trabalho dela, né? Uhum. E passa a ter que fazer um trabalho que é completamente diferente do que ela fazia, porque possivelmente ela vai ser demandada pela comunidade onde ela atuava por fazer um outro tipo de trabalho, né? Ou então, inclusive, se dispor a fazer esse outro tipo de trabalho, porque, de fato, acho que um dos desafios, né, de resposta nessa emergência é fazer a ajuda chegar onde ela precisa chegar, né? E aí as organizações sociais são fundamentais para que isso aconteça.
Sim, o desafio delas também agora é de se reorganizar, né? Se reinventar. A gente brincou com algumas instituições que a gente está conversando aqui na entrevista, que a maioria delas não são instituições de logística, mas agora estão tendo que ser, né? Elas têm que receber de um lugar, entregar em outro, conseguir prestar conta disso, ser transparente, porque é o momento de se ressignificar e dizer assim, não, originalmente eu sou uma instituição de cultura, de educação, de esporte, mas nesse momento o meu foco é garantir alimento, é garantir saúde, educação, o que for possível para as famílias que estão ali no meu entorno, até porque você é a única pessoa que está próxima dessas organizações, né? Voltando às diretrizes, Érica, fica bem evidente assim que as três primeiras tratam desse cuidado que o GIF teve de dizer para os investidores, de orientar, dizendo, olha, não esquece as pessoas com quem vocês mantinham relações até agora, não esquece essa aproximação, isso é bem importante. Mas aí nas últimas duas ele fala assim, porém, precisamos também olhar para o novo, né? Precisamos incorporar ações emergenciais e dar resposta ao impacto. Assim, tem o antigo, que a gente, o antigo não, o que estava presente até o momento, mas ele é uma realidade nova aposta. Vamos manter o passado e pensar no presente e futuro. Como é que foi pensado ao propor que eles incorporassem ações? Alguns falou que já estavam incorporando, né?
As duas últimas, elas dizem respeito à resposta à emergência, né? Enfim, a busca de soluções para o que a gente está vivendo, para as consequências, tanto para a raiz do problema como para as consequências do problema, né? Então, é sim um chamado, né, no fundo, à comunidade filantrópica a doar, né? Então, acho que nesse momento é preciso que, mais do que nunca, a filantropia doe recursos para endereçar as consequências e as soluções que a gente precisa buscar para superar esse momento, né? O que a gente tem visto, né? O que a gente viu até agora é uma mobilização enorme, né? A verdade é que tanto a sociedade civil organizada de forma geral, quanto a filantropia brasileira, deu uma resposta muito rápida e enorme, inclusive no que se refere ao volume de recursos, né, em resposta à crise, né? Então, o que a gente viu, principalmente no começo, era uma mobilização, uma sensibilização muito grande, então uma clareza de que precisamos fazer alguma coisa e queremos, vamos fazer alguma coisa, mas ainda sem muita clareza sobre o que fazer, né? E também em função das suas diretrizes também institucionais, né? Muitas organizações tendo que institucionalmente tomar decisões, né, sobre como reagir, com quanto recurso, com que volume de recurso, com que estratégias, né? Então, acho que as primeiras semanas foram um pouco focadas nisso, né? E aí, depois, acho que o desafio é, bom, vamos responder, temos os recursos, e agora como vamos fazer essa resposta, né? Então, qual que é a melhor forma, quais são as estratégias, para quem que eu direciono o meu recurso, para que essa ajuda possa chegar da forma mais efetiva possível.
A gente está falando de dirigir os recursos, direcionar os recursos, mas até na parceria ali com a CBR já se tem um monitor dessas doações, né? Foram mais de 2 bilhões e meio de recursos ali investidos, mapeados já, inclusive, que tem muito que acredito que não está sendo mapeado, não consegue também tudo, acho que tem um trabalho fantástico ali, parabéns pela Associação de Capitalizadores de Recursos ali, pelo trabalho que estão realizando. Esses recursos estão sendo destinados de que forma? Como é que vocês estão vendo isso, Érica? Eles estão sendo diretos? Existem fundos? Como é que você está vendo essa movimentação e o direcionamento desses recursos? Estão indo para a saúde, para assistência? Como é que tá esse caminho do investimento social hoje aí?
Acho que antes de responder o caminho, acho que assim, eu queria reforçar que a gente precisa realmente celebrar, porque a marca dos... Há duas semanas atrás, a gente estava com menos de 500 mil, né, no monitor ali, contabilizados no monitor, né? E hoje a gente está com mais de 2,5 bilhões de reais. Se você for comparar com os dados do censo, né, o investimento em 2018, dos 130, mais ou menos, respondentes do censo GIF, foi na faixa dos 3 bilhões. Então, basicamente, em 3 semanas... a gente conseguiu reunir o que se investe no ano, né? Então, acho que realmente é uma resposta muito, muito positiva, né? Legal. Então, contabilizados ali, desde doações de pessoas físicas, né, até doações de empresas, institutos e fundações, né? E, claro, doações muito grandes de algumas empresas, algumas fundações, e doações na medida e nas possibilidades de cada um no nível de pessoas físicas, né?
Artistas, tem várias pessoas também que estão colaborando, né? Como você falou, de pessoas físicas, também é um chamado às pessoas a colaborarem e fazer essa doação, né?
Exatamente. Uma das coisas que a gente sempre fala muito no Movimento por uma Cultura de Doação é que a gente ainda tem muita vergonha de falar que a gente doa e que a gente precisa perder essa vergonha, a gente precisa contar que a gente está doando. Então, muito importante também os influenciadores digitais, artistas e tal, postando nas suas redes e falando sobre as doações que eles estão fazendo, porque isso certamente estimula que mais pessoas façam doações. E aqui, doação não tem mérito de valor, né? cada um doa na medida das suas possibilidades, né? E isso, o ato em si de doar é o ato cidadão, é o ato da corresponsabilidade, é o ato do engajamento, né? Isso tem um valor muito grande, né? Que não tem uma relação direta com o valor em si que está sendo doado, né? Mas voltando ali para a sua pergunta sobre como essas doações estão sendo dirigidas, acho que muito em parceria com a sociedade civil, muito em parceria com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. Então, várias campanhas que estão dirigindo recursos para hospitais, várias campanhas e vários investidores que estão trabalhando com prefeituras, né, no nível municipal, a partir das necessidades dos municípios, e muitas, muitas campanhas. Eu diria que uma parte importante desses recursos, talvez metade, mas isso é um pouco de chute aqui, indo via organizações da sociedade civil, né? Então, chegando nas comunidades mais vulneráveis, nas populações que precisam mais, através das organizações da sociedade civil.
Isso é importante, acho que a gente trazer essa relevância da sociedade civil, mas também fazer um chamado a essa reorganização, né? Esses recursos chegam para atender a necessidade atual. Então, a instituição também tem que ter a capacidade de fazer seu diagnóstico, entender sua realidade e buscar propor soluções para aquilo que está acontecendo hoje. A gente nota isso por alguns editais, mas o pessoal ainda tem alguma necessidade de coisas antigas, de projetos, continuidades. Não se está pensando hoje, eu acho que essa é uma pergunta importante, no que vai ser daqui 30, 60 dias, certo? Estamos pensando hoje em como é que nós mantemos as famílias alimentadas, saudáveis e seguras para passar por essa fase. É isso, Érica?
Auro, acho que sim, começa a ter um movimento de pensar no pós-pandemia, né? Ou um pouco mais no longo prazo, porque aqui eu vejo três caminhos, né? Digamos, três caminhos de ação. Né? A ação emergencial, a ação do hoje, do agora, dos próximos dias, das próximas semanas, né? Que é essa resposta de emergência imediata. Depois você tem lá na frente o pós, quando tudo isso passar, o que acontece. Né? Uhum. E aí, no meio disso, tem a resposta de emergência de médio prazo, porque o que a gente está vendo é que isso não vai ser uma emergência de um mês. Né? No começo, a gente até achou que poderia ser uma emergência de um mês, mas o que a gente está vendo é que isso vai ser uma emergência um pouco mais de longo prazo, e que o mundo vai ser certamente bem diferente do que ele era, né? Antes de tudo isso acontecer. Né? Então, tem aqui uma readaptação, inclusive, das ações que eram feitas antes da emergência. Né? Não vai, assim... que parece, né, um cenário bastante possível, é que não exista um dia onde a emergência acabou e aí eu volto a fazer o que eu fazia antes, exatamente como eu fazia antes. Né? Então, mesmo quando haja essa retomada das ações anteriores, elas vão precisar ser revistas a partir do novo contexto que a gente está, digamos, que a gente vai conseguir criar, né, depois de ter passado por tudo isso, né?
O GIF hoje já consegue, pensando, e vamos pensar novas diretrizes para o futuro, porque essas, né, são pautadas bem na direção da gente, opa, vamos pensar o agora, o presente, o curto prazo. Mas o comitê hoje já tem um grupo ou alguma outra forma que já começa a tentar traçar cenários para a necessidade de investimento, direcionamento, sei lá, para daqui 90 ou até mais tempo, 90 dias ou mais?
Acho que a gente começa a fazer alguns debates um pouco mais estratégicos. Então, além do grupo que faz essa coordenação, essa articulação um pouco mais de curto prazo, a gente começa a fazer debates mais estratégicos. A gente criou um canal parecido com esse aqui, que acontece às quartas-feiras das 5 às 7 da tarde, que chama Web Hour GIF, que foi criado, o primeiro foi a semana passada, a gente fez o segundo ontem, e ele vai acontecer aí nas próximas semanas, com certeza, onde a gente tenta trazer pessoas nos diversos temas que estão sendo afetados, né, pela crise, para justamente conseguir debater um pouco mais estrategicamente, um pouco mais no médio prazo, né, coisas que os investidores precisam ter na cabeça. Mas é muito difícil tomar decisões agora, né? Acho que a gente está num momento de começar a refletir sobre isso, né? E no pós, aí eu acho que a gente está num momento ainda é cedo para isso. Acho que a gente ainda precisa se dedicar mais esforço e energia para esse curto, médio prazo, né? Até para ir vendo qual é os cenários que vão se consolidando e tal, como é que as coisas vão evoluindo, para daí a gente sim pensar, e eu acho que vai ser uma reflexão fundamental, pensar o que acontece com a filantropia, com a sociedade civil, com os desafios públicos como um todo, que são os desafios, são os nossos temas de trabalho, nossa agenda de trabalho do dia a dia, né, nesse pós-pandemia. Né? E, inclusive, dentro da iniciativa da emergência, dentro do GIF, a gente está criando algumas outras frentes de trabalho olhando para essas questões.
Legal, legal. Queria retomar, você começou a falar um pouquinho do Movimento pela Cultura de Doação. Que movimento é isso? Como é que ele está funcionando? Ele já existia antes da Covid-19? Como é que é essa organização desse movimento?
Então, o Movimento por uma Cultura de Doação é um movimento que existe há vários anos, né? Ele reúne pessoas e organizações que trabalham para promover a cultura de doação no Brasil. E, basicamente, durante muito tempo, ele funcionou muito como um grupo de troca, né, e de fortalecimento mútuo, né, desses atores, desses agentes, pessoas, organizações que estão promovendo cultura de doação no Brasil. Foi responsável por criar, né, algumas iniciativas que depois cresceram e foram tocadas por outras organizações, como o Dia de Doar, né, que acontece uma vez por ano. Depois da Black Friday, a gente tem cada ano o Dia de Doar, né, a gente vai ter agora um Dia de Doar especial da emergência Covid-19, agora em maio, né, e também estimulando e convidando toda a sociedade a fazer as suas doações e fazer essas doações para as organizações da sociedade civil, né. E aí, na verdade, desde o ano passado, a gente estava num processo interno do movimento de se institucionalizar um pouco mais e de cumprir, digamos, de entender que a gente tem potencial para fazer mais do que estava sendo feito, né. E aí tudo isso coincidiu com a chegada da pandemia do coronavírus, e o que a gente viu ali no Movimento por uma Cultura de Doação foi também uma mobilização muito grande, né, enfim, e um lugar muito, uma fonte muito, muito relevante de informações, né. Então, o monitor que a BCR colocou no mundo e colocou em prática foi muito alimentado por toda a informação dos membros do Movimento por uma Cultura de Doação, que é basicamente, a gente tem um grupo de WhatsApp muito, muito ativo nesse momento.
Muito legal. E se alguém quiser participar, colaborar, enviar alguma sugestão para esse grupo, existe, eu sei que é um grupo de WhatsApp, mas manda para ti essa sugestão, tem algum lugar que consegue acompanhar, como é que funciona isso, assim? Inclusive outros doadores aí que queiram colaborar com essa discussão.
A gente tá colocando em breve um site no ar do movimento, então vai ser bem mais fácil esse diálogo com a sociedade como um todo, né? Então, na verdade, era para a gente ter ele já sendo lançado, mas por causa da emergência acabou atrasando todo um pouco o processo. Mas nos próximos meses, certamente, a gente deve ter um site no ar do movimento e canais de comunicação com a sociedade em geral, com outras organizações, tanto para se somarem ao movimento quanto para mandarem sugestões, para participarem de forma mais ativa do movimento, sim.
Legal. E a gente tem uma dúvida também para trazer para ti, porque, assim, muitas vezes na hora da doação, tanto no próprio processo de movimento quanto investimento social privado, tradicionalmente acaba se escolhendo aquelas que têm mais credibilidade, mais história, mais visíveis. E nesse momento de pandemia, de dificuldade, nem sempre essas organizações conseguem dar conta até de toda a doação que elas recebem. Então, às vezes elas precisam que seja descentralizado ou que sejam investidos em comunidades que estão mais distantes, pouco vistas pela publicidade ou pela própria visibilidade da instituição. Como é que vocês estão vendo esse desafio de fazer com que a doação chegue em quem precisa, mesmo que aquela instituição que está lá, ninguém nunca conheceu, ninguém nunca viu, mas sabe que agora ela está lá naquela comunidade e ela que está dando conta de resolver os problemas lá?
Ah, eu acho que esse é um desafio fundamental, assim, do momento que a gente está vivendo, né? É fazer a ajuda chegar aonde ela precisa chegar. E, assim, não tem uma resposta sobre como fazer isso da melhor forma possível. O que a gente tem feito é trazido e dado luz para esse desafio, para que cada vez mais os investidores tenham isso em mente e a gente também, juntos, busque as soluções e as respostas e os caminhos para isso, né? Então, é natural que eu tenha uma doação. Quem que eu vou procurar? As organizações que eu já conheço, as organizações que têm um trabalho, que são mais conhecidas, que têm um trabalho, enfim, muito consolidado, muito referenciado por parceiros, por outras organizações. No entanto, o que acaba acontecendo é que você tem uma concentração de recursos em algumas organizações, em algumas localidades, e uma completa falta de recursos em outras localidades, em outras organizações, né? Então, acho que aqui tem um trabalho muito importante de mapeamento e de informação mesmo, né? De sistematização de informação. Tem várias iniciativas tentando trabalhar nessa frente de mapeamento e de sistematização. Então, por um lado, acho que é entender quais são as necessidades, digamos, em cada bairro, em cada rua, aonde a ajuda está chegando, aonde ela não está chegando, né? Por um lado, tem isso, né? E aqui tem uma questão também de política pública, né? Então, ontem a gente estava no Web Hour do GIF, né? E a Regina da Comunitas era uma das convidadas ali, e ela trouxe, ela falou, a resposta do poder público teria que ser, teria que estar sendo muito mais rápida do que está sendo, né? A sociedade civil e o setor privado foram muito mais rápidos na resposta do que o poder público. Acontece que, para a nossa resposta ser efetiva e para a gente conseguir superar essa emergência, a gente precisa do poder público, a gente precisa de políticas públicas, né? No Web Hour da outra semana, o PB, o Ricardo Paes de Barros, também trouxe a questão do cadastro único, né? A gente não tem hoje um cadastro onde a gente consegue identificar quem são as pessoas que estão sem renda, porque grande parte das pessoas que ficaram sem rendas são trabalhadores informais, da economia informal, e eles não estão cadastrados em lugar nenhum, né? Então, a gente está com uma dificuldade mesmo de entender quem são os públicos prioritários, né? E de ter informação fiável, confiável sobre eles, né? Então, esses desafios estão postos, estão colocados. Tem muitas iniciativas tentando, de alguma forma, ajudar e contribuir para isso, mas elas estão em desenvolvimento, né? Porque essas coisas demandam tempo, né? E por outro lado, acho que tem uma coisa da gente mapear organizações da sociedade civil, sim, e fazer um esforço ativo, proativo mesmo, de quem tem recursos para doar, de buscar outras organizações, outros municípios, outros territórios, né? E não tentar não concentrar os seus recursos, né? Seria muito mais fácil se a gente tivesse informação pública, confiável e tal, que nos ajudasse nisso. Mas aonde não temos, quando não temos, a gente precisa buscar outras maneiras de tentar compensar essa falta de informação e não concentrar os recursos, né? Mas fazer eles chegarem em todos os lugares que eles precisam chegar. Mas é um desafio mesmo.
E um desafio também que a sociedade civil pode também se organizar agora, né? Se ressignificar, porque eu acho que se existem algumas organizações que centralizam, mas existe uma rede pautada pelos conselhos de direito, por os fóruns, que poderiam também se organizar de forma direta, que mesmo que centralize o recurso em uma, as outras possam ser braços, pernas, para alcançar comunidades, né? Eu acho que esse olhar da sociedade civil agora, mais do que nunca, é fundamental, de entender que ninguém vai dar conta sozinha, esse recurso não é para manutenção institucional, ele é para justamente ajudar as famílias. Então, se a gente está priorizando família, por que não a gente se integrar até para facilitar que esse investimento chegue, né? Eu acho que seria muito mais plausível e fácil para convencer um investidor de que você está em conjunto com 5, 10 organizações do seu território, da sua cidade, organizadas, mapeadas para conseguir aplicar esse recurso e atender as famílias, do que tu ligar lá ou propor isoladamente, dizendo, eu quero ajudar. Então, também fica um desafio para a sociedade civil se reorganizar nesse momento. Não sei se tu concorda, Érica.
Nossa, eu concordo absolutamente com tudo que você falou. Acho que o momento, mais do que nunca, pede colaboração e cooperação em todos os níveis, não é exclusivamente para o setor A, B ou C, é para todo mundo, né? Então, acho que todo mundo está precisando rever os seus conceitos, digamos assim, né? As suas estratégias, as suas formas de atuação, e acho que todos precisamos estar pautados por colaboração e por cooperação. Não dá para responder essa emergência sozinho. Ainda que você queira, você não consegue, né? Então, acho que esse caminho que você falou, por exemplo, as organizações que estão com muita concentração de recurso, entenderem o papel delas e a responsabilidade delas de redistribuir esses recursos para outras organizações, né? Então, essas conexões, elas são fundamentais, né? E acho que o exercício é, sim, para os investidores sociais, para as empresas, para os institutos, para a fundação, para o poder público, certamente, mas também é para a sociedade civil organizada.
E tu, conversando, a gente conversou um pouquinho antes também, tu falou que existe um pensamento também de gerar alternativas, né? Porque nem sempre é possível entregar o alimento, entregar a cesta básica, até para estimular a economia local, que eu acho que é um desafio também, né? Mesmo aqueles mercadinhos que estão acontecendo. Como é que está sendo essa conversa também, ou o que você está percebendo de iniciativa que está indo nessa direção, de inovar na forma do alimento, do recurso, da atividade chegar a essas famílias?
Exatamente, né? Assim, é um exemplo, né, dos desafios que, enfim, acontecem, têm acontecido aí nesse processo de resposta de emergência, né? Então, muitas organizações se mobilizaram para fazer distribuição de alimentos, né? Porque muitas famílias estão sem renda, ficaram sem renda do dia para a noite, e, enfim, cesta básica, itens básicos de higiene, alimentos precisam chegar para essas famílias mais vulneráveis, né? Então, o que estava acontecendo é que na distribuição dos alimentos, aconteciam aglomerações, você não tinha controle de para quem você deu e para quem você não deu o alimento, né? Como é que você faz esse cadastro, né? Como é que você faz esse cadastro de uma forma rápida, eficiente, né? Enfim, que não torne super burocrático todo o processo e tal. Então, uma alternativa que surgiu e que várias organizações que estão fazendo esse tipo de ação adotaram é a utilização de cartões do tipo de Vale Refeição, Vale Alimentação, né, onde você transfere o valor que seria de uma cesta básica para um cartão que pode ser usado em qualquer lugar, e aí, inclusive, estimulando que as pessoas comprem dos pequenos comércios locais, né, que é uma outra coisa bastante importante nesse momento, né, enfim,
Consegue atender duas demandas, né? Conseguir garantir que esses comércios também continuem sobrevivendo no local e, ao mesmo tempo, que a alimenta chega. Quer dizer, consegue gerar uma economia criativa aí também, um pouco nessa lógica do território, do compartilhamento também. E tem muitas iniciativas legais também que a gente está acompanhando, de empresas que estão comprando direto de produtor rural, pedindo para entregar em casas de acolhimento, para que aquele alimento chegue. Então, a gente vê que tem bastante ideias acontecendo. E você falou também que tem uma iniciativa que tá tentando meio que fazer um radar, né? O Covid radar, tecnologias que estão surgindo, pensando, planejando. Que está sendo esse debate, essa conversa sobre tecnologias para essa área? Porque eu acho que é importantíssimo, como tu falou mesmo, Cade Único, outros cadastros, se a gente tivesse um sistema de cadastro atualizado, identificado as famílias, a gente conseguiria saber exatamente qual é o cenário do Brasil. E hoje a gente está sem um diagnóstico até do que fazia, né? Porque muitas instituições nem têm o cadastro direito das famílias. Quanto mais hoje entender o que está acontecendo com elas. Que iniciativa é essa do Covid Radar aí que você tinha me comentado?
Então, o Covid Radar é uma iniciativa que, na linha do que eu falei antes, né, tem muita gente tentando buscar soluções e dar respostas, né, o mais rápido possível, né. Então, uma iniciativa que está em desenvolvimento, ela está sendo articulada pelo Pacto Global. Pacto Global é uma iniciativa da ONU, né, para mobilizar as empresas, principalmente o setor privado, em torno da agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né. Então, para promover essa agenda no setor privado, engajar o setor privado nessa agenda, né? Então, em resposta à crise, o Pacto criou essa articulação, então criou esse coletivo, né? E essa plataforma vai ser uma plataforma também na internet chamada Covid Radar. O GIF faz parte do conselho do Covid Radar, né? E aí tem, enfim, tem algumas ações, né, alguns produtos que nascem dessa plataforma que estão em desenvolvimento, em construção e devem nascer, e depois deles outros poderão surgir a partir das necessidades, né? Então, um deles é o que eles estão chamando de um marketplace, né? Então, um lugar onde as pessoas possam dizer, as organizações, enfim, possam colocar suas necessidades, né? E quem tem coisas para oferecer e para doar também possam colocar aí, e que isso seja uma plataforma de encontro, né, de necessidades de quem precisa com quem tem para oferecer, né? Então, isso está sendo desenvolvido. E também existe o desenvolvimento de um aplicativo para entender como é a expansão do vírus, né, em cada município, né? Então, e conseguir fazer previsões sobre o aumento, né, enfim, a velocidade de expansão, o aumento, para que tanto gestores públicos como a sociedade civil possam tomar decisões, né, possam escolher estratégias de tomar decisões com base em informações, né? Então, é um aplicativo que reúne, na verdade, as informações que são disponibilizadas, né, pelos hospitais, pelos sistemas de saúde municipais, estaduais, enfim, federal, né, e juntam tudo isso num aplicativo. né? Então, isso está sendo desenvolvido. É, a plataforma Covid Radar já existe, né? Já está ali no ar, existe um site já, mas os produtos ainda estão em desenvolvimento e devem ser lançados nos próximos dias.
Legal, Érica. Para a gente ir encerrando, já estamos há quase 50 minutos. 120 pessoas estão nos acompanhando agora, até para tu saber também, estão aí com a gente. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que até para ir fechando a nossa conversa, que a gente está falando muito da dificuldade, mas está trazendo bem claro o compromisso do investimento social. Quando a gente fala isso, está falando das fundações, institutos, o próprio GIF, da própria sociedade, né? A gente está vendo casos aí de exemplos de solidariedade, de apoio. É, mas acho que uma pergunta que tem que ficar, que eu acho que a gente talvez, minha dúvida contigo, se a gente já consegue responder, é o que o investimento privado e a filantropia já pode ter aprendido nesse momento de crise? O que que assim, pode, até agora, o que que pode dizer assim, cara, isso aqui mudou completamente e mostra que a gente estava certo, o que poderia acontecer, o que que a gente já aprendeu com essa crise até agora?
Então, acho que para mim, um dos aprendizados, assim, muito claros e muito fortes, assim, desse mês e meio, dois meses vivendo esse momento, né, pensando na filantropia, no investimento social privado brasileiro, digamos, a clareza de como para a gente ter impacto, ter escala, né, mudar o patamar da nossa situação, a gente precisa de colaboração. Se a gente quer resolver um problema complexo, né, que é de todos, a gente precisa que a solução e as respostas também sejam de todos, né? Então, a gente precisa mudar o nosso patamar de colaboração e de cooperação, né, tanto entre as organizações do setor como com os outros setores, com as outras organizações, né? E acho que fica muito claro de que quando existe foco, existe um objetivo comum, existe uma agenda comum, a gente consegue fazer isso, ser mais colaborativo, ser mais cooperativos do que nunca e de maneira muito rápida, né? Então, a velocidade com que o investimento social privado conseguiu mobilizar recursos e dirigir esses recursos nessas últimas semanas foi muito impressionante, né? Então, muitas vezes isso não acontece no dia a dia pelas burocracias internas, pelos processos internos de tomada de decisão, por processos de governança que são complexos, né? E aí isso acaba fazendo com que os processos sejam longos, com que as decisões sejam demoradas, enfim. E o que essa emergência mostrou é que quando se quer fazer, se faz, né? Quando se precisa e quando se entende que é urgente, que é prioritário, que é necessário, que é preciso ser feito, a gente consegue tomar as decisões que precisa tomar e consegue mobilizar os recursos que precisa mobilizar, enfim, que são possíveis de ser mobilizados, né? Então, acho que isso é um aprendizado super importante, assim, da nossa capacidade, né? Porque, às vezes, a gente não é falta de capacidade, a gente tem, a capacidade está, né? A gente precisa estar, de fato, mobilizados para que ela aconteça, para que ela se concretize na prática, né? E acho que aí, não tão conectado com a filantropia, né? Mas, assim, de uma forma mais geral, acho que uma outra coisa muito importante aí, falando mais amplo de sociedade civil, é que esse momento, essa emergência, ela deixa muito claro a importância da sociedade civil brasileira, né? O papel, a relevância e a importância, né? Que é claro, quem trabalha nesse mundo, no terceiro setor e tal, enfim, sabemos, né? Sabemos por que estamos aqui, o que fazemos e tal. Mas nem sempre essa informação, ela é de toda a sociedade, tem a mesma percepção e tem a mesma compreensão e a mesma imagem, né? E eu acho que esse momento é um momento muito, assim, emblemático, que demonstra a importância do terceiro setor, da sociedade civil, para a sociedade como um todo, né? Não só neste momento, né? Acho que esse momento é um exemplo disso, né? Ele fica, digamos, mais evidente. Mas, na verdade, isso está acontecendo o tempo inteiro, né? No dia a dia.
Poxa, Érica, muito obrigado. Então, a gente conversou com a Érica Sanches. Fantástica a conversa. Acho que a gente poderia alongar por várias outras coisas aqui, mas acho que a gente conseguiu passar uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre o que está acontecendo. Eu acho que até acalmar algumas pessoas em alguns aspectos e, ao mesmo tempo, provocar outras pessoas no sentido de que precisam se reorganizar. Acho que esse é o objetivo do Bússola Cat, é realmente gerar uma inquietação. E eu te convido, Érica, a deixar o contato, fazer algum convite para algum evento, atividade CUGIF que vocês estão organizando, e mesmo até convocar as pessoas aquilo que você acha importante que elas estejam fazendo agora. Lembrando que quem está nos assistindo aqui, a maioria são organizações sociais espalhadas pelo Brasil todo, de várias comunidades do Brasil, já mandaram mensagem aqui da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, acho que é legal a gente também aproveitar esse canal aí para os seus convites.
Legal, então vou finalizar aqui convidando todo mundo a conhecer a plataforma que a gente criou na internet, que chama emergência covid-19.gif.org.br. Entrem lá, se vocês tiverem campanhas acontecendo aí nas regiões, nos territórios que vocês estão atuando, compartilhem com a gente. Tem lá um e-mail de contato na plataforma, então fiquem à vontade para mandar e-mails. Como eu já comentei, todas as quartas-feiras do mês de abril e possivelmente seguiremos em maio, dependendo de como a crise siga e continue, a gente faz um web hour das 5 da tarde às 7 da noite, toda quarta-feira, a gente para tratar de temas relacionados à emergência. Ontem a gente teve o Douglas Belchior, a Regina da Comunitas, o Oded Grajew da Oxfam, do Ethos. Enfim, a gente deve ter, ou na semana que vem ou na seguinte, uma conversa focada em educação, que é uma área também muito afetada por toda a crise. Então, fica o convite para vocês se somarem, entrem lá no site do GIF, se inscrevam. E, por último, acho que como mensagem e recado final, eu acho que primeiro, assim, parabenizar muito o trabalho de todos vocês, organizações da sociedade civil, que estão de alguma forma se mobilizando para contribuir, responder, apoiar quem está sendo mais afetado por essa crise. Estamos sendo todos afetados por essa crise, mas como sabemos, vivemos num país extremamente desigual e, mais uma vez, nessa emergência, não estamos sendo afetados da mesma forma. Existem pessoas que estão sofrendo muito mais as consequências dessa crise do que outras, né? Então, muito importante, muito relevante o trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho. E estimular mesmo, de fato, que vocês olhem para as estratégias e para a ação de vocês, repensem elas e tenham diálogos muito francos, muito claros, né, com os financiadores de vocês, com as organizações que apoiam vocês, né, que vocês possam estabelecer canais de diálogos, de escuta e de fala dos dois lados. Não é só sentar na mesa e reclamar e pedir mais, não, é falar sobre a situação que vocês estão vivendo e também ouvir, né, o outro lado sobre a situação deles, né, e as demandas, as necessidades que eles têm. Então, estabeleçam esses canais de diálogo, né, criem que eles possam continuar depois da emergência, né, esses canais de diálogo e esses formatos mais colaborativos de trabalho, mais cooperativos, mais horizontais de trabalho, são muito necessários, cada vez mais necessários, e acho que tudo isso também vem para mostrar isso para a gente.
Érica, mais uma vez, acredito que em nome de todos, depois dessa fala final, agradeço você pela participação mais uma vez. E fico à disposição aí, pessoal. Quem quiser acompanhar esse podcast ou compartilhar, ele vai estar lá disponível no YouTube, daqui a pouquinho no Spotify. E a gente lançando aí também o bussolacast.com.br, que aí vão ter todos os episódios para vocês acompanharem direto lá, conseguir ouvir novamente a entrevista, indicar para alguém, compartilhar. Porque como a gente tem conteúdo relevante, conteúdo de qualidade como essa entrevista, é importante a gente espalhar essa informação, tanto para informar como para também provocar algumas mudanças em todos aí. Esse é o momento da gente se ressignificar, se reinventar. Érica, brigadão pela atenção mais uma vez. Um abraço para você e para todos aí de
Valeu,
casa.
gente. Muito obrigada. Obrigada, Matheus. Obrigada, Áureo. Tchau, tchau. Foi um prazer.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.